Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação: Tarciso de Carvalho e Perluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700, aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está aqui o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Então, uma novidade, Pierluigi, aqui no programa.
Uma novidade,
mas... Faz só 3 anos que a gente faz o programa junto. Né? E é um programa de... Faz 3 anos já, Tarcísio?
Aqui no Eldorado.
No Eldorado.
Fora os outros 6 na outra emissora. Nossa. Já praticamente 10 anos que nós estamos nesta jornada... Não diria em glória, porque há muitos ouvintes que estão bastante satisfeitos.
Sim, mas olha, realmente, você notou que o computador, quanto mais progride, mais dores de cabeça ele causa. Quanto mais dores de cabeça ele causa, mais os fabricantes tentam fazer a coisa simples e acabam complicando cada vez mais.
É, eles estão tentando criar facilidades, não, criar dificuldades para vender facilidades.
Para vender as facilidades, a coisa está terrível. De qualquer forma, esse é o programa número 154, é uma numeração completamente arbitrária.
Para é casa... um rótulo.
É um programa, rótulo, simplesmente. Uhum. E esse programa, para quem está se conectando pela primeira vez aqui no Plug 700, se destina a tirar dúvidas de informática, principalmente dos iniciantes, das pessoas que estão começando a lidar com o computador agora, não os especialistas. Uhum. Os especialistas, aliás, às vezes nós dois consultamos para tirar as nossas dúvidas. Agora, se você tiver alguma dúvida, alguma dica, algum site interessante que você queira compartilhar com os outros ouvintes, basta mandar um e-mail para...
o info@radioeldorado.com.br.
Repetindo...
info@radioeldorado.com.br.
Não esquecendo de colocar no assunto, no subject, o que você quiser, mas sempre acrescente o termo Plug 700 para não ser confundido com spam.
Exatamente. Agora, o que nós temos de dúvidas,
nós
dicas
temos
aí
um relatório muito interessante, extremamente interessante, que acho que vai servir... para muita gente, do Lutito. Lutito é um ouvinte simpaticíssimo nosso que nos acompanha desde o começo do programa. E eu vou ler, viu, Tarcísio, todo o relato dele porque acho que vale a pena. Diz: olá, amigos, fiquei fora do ar alguns meses, pois técnicos detectaram falha total da placa-mãe do meu computador, exigindo troca do processador com perda total de dados, uhum, da própria placa e substituição da memória de 512, memória RAM. Custo estimado para os componentes, simplesmente 845 BRL.
Ou seja, reais.
Com minha proverbial incompetência, pois a ignorância dá uma segurança danada, desmontei toda a maquineta, verifiquei até onde existia a verdade e, com a ajuda de um técnico honesto, verificamos que o chip BIOS, provavelmente após uma queda de energia que realmente ocorreu, e não admitida, como sempre, nem sob tortura pela concessionária de energia elétrica,
certo,
havia ocasionado um defeito na reinicialização da memória BIOS.
Uhum.
Mandei para São Paulo a placa-mãe mais o processador.
Tá.
Limparam a memória, regravaram o BIOS, trocaram a pasta térmica, higienizaram toda a placa por reais 35, mais 10 do busão. Não, aqui no caso do motoboy.
Do motoboy.
Ele diz: olha, não perdi nenhum dado, incluindo os favoritos do Firefox e o catálogo do endereço do Thunderbird, programa de e-mail. Além de tudo, após a limpeza da placa, a velocidade do PC voltou à época de quando ele estava novo. Ele está voando. E ele diz: olha, eu gostaria de divulgar o nome da empresa de alta qualidade e probidade, coisa rara até no Congresso. Olha, nós também, viu? É a www.mobofix.com.br. Esse Mobofix é... M de Maria, O-B-O-F-I-X.
É Mobofix.
Mobofix. Olha, nós não checamos, mas a gente confia muito no Lutito, que é nosso ouvinte já há bastante tempo. Agora, ele continua dizendo o seguinte: que história é essa de LP do gato? Aliás, aqui, o Cacildo da Vila Sônia diz: olha, eu tenho LPs com gatos na capa. Obviamente não a coleção toda, mas não acompanha a conversa. Qual é o motivo da demanda? Qual
é, que é o seguinte, no, num dos programas passados, o Osmar Crespo, ele nos mandou um longo e-mail reportando alguns problemas do computador, mencionando algumas coisas informáticas, mas assim, en passant, ele falou assim: vou fugir totalmente do assunto. Essa é uma grande curiosidade e interesse. Gostaria de saber de alguém que possua a coleção dos discos em vinil do selo Philips, do selo Philips dos anos 70, de música clássica, que tinha fotos de gatos na capa. Então é isso, é uma coleção de música clássica da Philips dos anos 70 e que tinha fotos de gatos na capa. Então é isso, trata-se exatamente disso, viu, Lotito? E parece que a gente já tem algum retorno aí, né, Perluíde?
Sim, alguns tanto ouvintes... o Cacildo, que tem alguns deles, quanto o próprio Lotito, diz, olha, eu tenho um amigo, o Vladimir, apreciador de música clássica, que deve ter uns 8 ou 9 deles. E aí ele nos passa o telefone, que nós passaremos via e-mail pro Osmar.
Isso, o Osmar deixou aqui o e-mail dele, a gente vai passar.
E além disso, o Vladimir, viu, Osmar, se te interessar, ele limpa, edita e grava CDs a partir de discos de vinil, de 78. Opa, até de 78 rotações, que 78... não era nem vinil, era baquelite.
Hoje em dia é difícil você achar um toca-discos normal. Que dirá um que rode LPs a 78 rotações por minuto.
Eu 78 acho que... rotações.
Loucura, porque...
Bom, só para os ouvintes terem uma ideia, que não nasci, que fui fundado quando era criança, eu tocava meus discos em 78 rotações. E do lado do toca-discos havia uma caixinha de metal com pontas de metal, e de tantos em tantos discos eu tinha que tirar uma ponta, desparafusar, tirar uma ponta e colocar outra ponta, trocar aquela pontinha. E uma coisa que me divertia muito com esses discos, sabe o que era, Tarcísio?
Período pré-jurássico da
música. Pré-jurássico. Eu pegava uma caixa de fósforos vazia, colocava um alfinete preso na caixa de fósforo, apoiava sem fazer força o alfinete em cima do disco e escutava a música sendo tocada pela caixa de fósforo. A própria vibração fazia tocar a música.
Eu estou aqui com um e-mail do Douglas Braille, vai ver que é o inventor do famoso método. Não deve ser ele. Eu fiquei realmente e deveras comovido pela sinceridade do Douglas na hora que ele fala que tem uma cópia genérica do Office. Ele não fala exatamente assim. Bom, de qualquer forma, ele diz que essa cópia que ele possui não tem o Equation Editor, o editor de equações, né? Ele diz que até conseguiu um CD original, tal, do Office Professional, e gostaria de saber se, através da instalação personalizada, ele pode incluir apenas o Equation. Pode sim. Tá? É uma questão de você dar uma fuçada ali no programa de instalação, em vez de colocar a instalação automática, você põe instalação personalizada, e aí tem todos os itens que podem ser instalados ou desinstalados, inclusive, né? Por você, usando essa instalação personalizada. Agora, uma outra alternativa é um software bem interessante que se chama MatType. Né, seria como é que se chama, o digitador matemático,
sim,
que é MatType, que você pode obter uma versão demonstração dele, pelo menos válida por 30 dias, se você tiver realmente que trabalhar de forma profissional nisso, vale a pena. Ela fica em www.desci, esse desci é assim, ó, é D-E-S-S-C-I, então é D-E-S-S-C-I .com /EN, né, referente à língua inglesa, /products, products, /MatType, esse MatType se escreve assim, MATHTYPE, /trial, né, trial, .asp. Então, repetindo tudo, www.dessci.com/en/products/MATHTYPE/trial, né, sem pronúncia, ponto .asp.
Agora, uma alternativa a tudo isso, que talvez, digamos assim, se você uma vez escrita a fórmula, escrita a expressão matemática, ela não precisar ser editada. Uma alternativa que eu pessoalmente uso quando gero textos que precisam disso é simplesmente criar a fórmula num editor de gráficos, não no editor de texto.
Exato.
E aí você recorta o sinal de raiz quadrada, puxa para baixo, desliza para lá.
É, dá um pouquinho de trabalho, mas funciona também.
Funciona e você simplesmente... E tem uma vantagem, não ocupa tanto espaço quanto ocupa esses...
É, porque na verdade esses editores de equação, o que eles fazem é isso. É um programinha que trabalha em conjunto com, sei lá, Word, por exemplo, né, da Microsoft. E a hora que você o aciona, porque ele se insere como uma opção do menu, então você o aciona através do menu, ele abre uma janela, quer dizer, ele abre o programa à parte. Só que a hora que você termina a equação, ele, na hora de fechar, ele salva essa equação na forma de imagem lá no local onde estava o cursor do Word na hora que você resolveu acioná-lo. Né? Então, é assim, ele traz uma certa facilidade de uso. Certo. E já tem pré-programadas todas aqueles símbolos matemáticos, incluindo, sei lá, de integral, chaves, parênteses, exponenciação, matrizes, ele já tem um conjunto, né, dos elementos matemáticos que facilita realmente o trabalho. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, lá você vai poder conferir uma série de configurações de computadores com a tecnologia Semptoshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas nas linhas Lince e STI, processadores Intel ou AMD, sistemas operacionais Linux ou Windows, memória à sua escolha, variando de 128 até 1 GB. Bem, lá você vai encontrar certamente o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Agora, você veja bem, falando em configurar várias configurações, veja bem como é difícil configurar um computador, tá certo? Tarcísio, dá uma olhadinha aqui no e-mail que nos mandou o Elton de Araguari, Minas Gerais.
O Elton de Araguari.
É, ele diz o seguinte: comprei um computador, agora atenção. Celeron 2.53 GHz. É uma boa velocidade.
É uma boa velocidade.
Muito bem. HD de 40 GB.
Tudo bem.
Tudo bem. E 128 MB de RAM. Porca miséria.
Porca miséria.
Porca miséria.
Na verdade, tem duas coisas aí, né? O Celeron, ele é um processador da Intel, mas ele perde para o Pentium pelo fato de a memória interna de processamento, né, do próprio processador, se não me engano, não existir. Ou existe, mas é menor do que a do Intel Pentium.
Do Pentium, né?
Isso faz com que, com certeza, a velocidade de processamento seja bastante inferior. Agora, mas é problema de memória. Agora, e por falar em problema de memória, a RAM dele também está baixa.
Antigamente, 128 MB de RAM era uma coisa fantástica. Hoje, está no limiar da operacionalidade, 128 MB, por uma razão muito simples. Os sistemas operacionais se tornaram tão exigentes, mas tão exigentes, que eles usam muito rascunho. Se o rascunho estiver na memória RAM, você consegue uma boa rapidez. Se a memória RAM não é suficiente, ele é obrigado a escrever um rascunho numa memória virtual provisória que ele grava no HD. E esse é um processo infinitamente mais lento do que gravar na memória RAM. Então, esses 128 MB de RAM é muito pouco. Bom, esse computador que ele comprou...
Muito pouco assim, porque provavelmente quando ele comprou esse computador, ele vinha o quê? Com Windows XP Starter Edition.
Exatamente, é o computador da Positivo que vem com Windows XP Starter Edition.
E mesmo com o Starter Edition, diz ele, ele tá lento. Tá lento. E com certeza, viu, Elton, é referente... Eu diria que o fator principal é a memória.
A memória. Das duas, uma. Ou você faz um upgrade na memória, ou seja, você passa para 512, coisa desse tipo, ou você simplesmente não use o XP, que também não é indispensável usar o Windows XP.
Exato.
Se você instalar um bom Windows 98, então, segunda
Windows
edição,
2000.
Windows 2000, teu computador vai funcionar de maneira bem razoável, você vai acessar a internet de maneira bem razoável. Agora, insisto mais uma vez, se for para mexer no hardware, não mexa no processador, não mexe nada, mexa na memória. O primeiro ponto a se mexer é aumentar a memória. Isso já já representa um pulo para frente, né, Tarcísio, em termos de...
Aqui tem uma informação interessante, agora uma notícia, né, dada aí pelo nosso ouvinte Reinaldo Menezes, que aliás acho que é um dos maiores participantes, a gente tem até que bloquear alguns e-mails dele, senão o programa seria plug700@Reinaldo Menezes, né, quer dizer, ele manda, felizmente, continue mandando, continue, viu, Reinaldo, mas a gente agradece. Mas tem uma notícia, segundo ele, fontes seguras, que o Google está estudando o aumento da capacidade do e-mail de 2.8 megabytes. Né? Ele começou com... Mega não, né?
Giga.
Ele começou com 2 giga. Agora já está em 2.8 giga. E está pensando em mudar para 28 ou 35 giga. Você imaginou?
Já tem um e-mail aí, ou 30 gigas, que já são 30 gigas.
Já são 30 gigas,
é que exatamente. O que acontece é o seguinte, antigamente... As pessoas faziam economia até na data. O famoso bug do milênio surgiu porque, como todas as datas eram 1900 e tralalá, se registrava apenas o tralalá para economizar os 2 bytes do 1 e do 9 que vinha na frente. Então, cada byte era precioso. O primeiro computador pessoal que o Tarcísio e eu usamos tinha 2K de memória. Lembra disso, Tarcísio?
Eu lembro.
2K de memória.
2K de memória.
Depois fizeram outro com 16K, já era uma loucura. Nossa,
16K, assim, já, eu lembro que quando saiu esse de 16K, a gente que estava acostumado a fazer aqueles programinhas que faziam milagre, né, com 2K, eu falei, nossa, 16K, agora a gente vai deitar e rolar, né?
Vai deitar e rolar. Agora, o que acontece?
O próprio Bill Gates, em certa época, isso já bem mais adiante, quando o DOS estava em plena atividade, né? O MS-DOS, o Microsoft DOS, que antecedia o Windows, muita gente reclamava da pouca memória que o DOS era capaz de gerenciar, que era 640 kilobytes. É. Né? E o próprio Bill Gates afirmou, mas para que alguém vai querer mais do que 640 kilobytes? Hoje, com certeza, ele morde várias vezes a língua na hora que ele fala ou lembra dessa frase, né?
Agora, o Joe, viu, Tarcísio? Desprezados amigos Pierre e Tarcísio, aprendi a programar menino ainda em Assembler e Basic e acompanhei seus livros de TK e MSX. É daquela época, justamente, sobre o TK-85, tá, com artigos seus, bons tempos aqueles nos quais eu jogava com asteriscos. Você lembra que
os
bandidos eram os asteriscos? Tá? Uhum.
Estou não havia enviando... resolução gráfica nenhuma, né?
Não tinha nenhuma. Mas olha, era extremamente divertido aquilo. A grande diferença entre aqueles computadores e os computadores de hoje é que aqueles eram primitivos e obrigavam a criança a pensar. Uhum. Os de hoje são sofisticados e obrigam a criança a parar de pensar. Essa que é a grande diferença. Aí o Joe, desde criança, está mexendo com o computador, ele nos manda uma dica para o Windows XP.
São 99, é uma página que contém, na realidade, 99 dicas para a utilização do Windows XP. Ela fica em www.ligg3, esse lig é com dois Gs, tá? É ligg3.com.br. /dicasxp.htm. Dicasxp, tudo junto, né? .htm. Então, repetindo, www.ligg3.com.br/dicasxp.htm. E vamos agora para um intervalinho rapidinho, a gente já volta com o segundo bloco do programa de hoje.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Armazém Memória é uma iniciativa de construção coletiva de um site na internet que busca reunir de forma digital coleções de jornais, depoimentos, livros, vídeos, áudios, revistas, documentos e fotos. A ideia é disponibilizar o conteúdo completo dos documentos reunidos, totalmente indexados, criando condições para que a memória histórica do povo brasileiro fique acessível para consulta e estudo nas escolas, universidades, casas de cultura, entidades civis e movimentos sociais espalhados pelo país. A dica desse site, que é o armazemmemoria.com.br, foi enviada pelo Reinaldo Menezes, o nosso ouvinte do programa Plug 700. Para acessá-lo, há um link em www.intermatica.org, no Infodrop número 415. Tarcísio de Carvalho, para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.